O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia.
O nome António Joaquim Rodrigues Ribeiro talvez não vos diga nada, mas se eu disser António Variações, já o sininho no vosso cérebro dá uma badalada. Fala afinal do grande artista que animou os primeiros anos da explosão democrática, que pôs fim ao triste cientismo do fascismo português. António Variações foi, sem dúvida, um português à frente do seu tempo. Um cabeleireiro que, depois de passar por Amsterdão em finais dos anos 70, regressou a Portugal para revolucionar a música. E essa vida curta, mas impactante, que Manuela Gonzaga, uma das mais talentosas biógrafas portuguesas, retratou, com a habilidade do costume, no seu livro António Variações, entre Praga e Nova Iorque. Só o título é todo um programa. A Manuela é autora de mais de uma dezena de livros, vão desde a literatura infantil ao juvenil ao romance, passando, claro está, pela biografia. Ela nasceu no Porto, mas passou uma boa parte da sua juventude em Angola e Moçambique. Ela estudou História da Expansão Europeia, é ativista política e tem obra traduzida também em França e em francês, claro. Vamos então falar de António Variações. Olá, Manuela.
Olá, como está, Nuno?
Ótimo, obrigado. Mais uma vez, obrigado por estar aqui connosco hoje para falarmos do grande António Variações. Que grande homem foi este artista português, não é? E é uma história... A Manuela tem uma relação... com António Variações, que eu ainda não tinha, porque ainda era uma criança. A Manuela começou a conversar com ele em 1982, 2 anos antes da sua morte, em 1900, a sua morte trágica. Sim. Vamos também falar disso, em 1984. Trágica e precoce. Ele morreu, creio eu, com 39, 40 anos.
Sim,
mas a Manuela vai já explicar. A Manuela entrevistou-a várias vezes... Portanto, conheceu, teve este impacto com esta figura extraordinária da cultura e da música portuguesa. Como é que ele era fora do palco, Manuel? Ele era também diferente fora do palco? Como é que
ele
era?
Ele no palco parecia muito mais alto que era na realidade, porque ele era mais pequeno.
Ele tinha 1,60 e pouco, não era?
Sim, mas no palco era um gigante. Aliás, ele era um gigante. Mas a gente, a primeira vez, como já contei várias vezes, foi na casa dele, foi num programa de uma reportagem, entrevista para a revista Música e Som, para um suplemento do Correio da Manhã, tinha um novíssimo jornal, o primeiro e novíssimo tabloide português, mas que tinha suplementos de música, tinha suplementos de literatura, estava naquela altura, era um jornal com conteúdos bem interessantes. E eu era coordenadora do suplemento musical e fui... fazer entrevista ou variações. E o que me surpreendeu foi, de facto, ele ser uma pessoa mais baixa. Não era isso, era a delicadeza, a gentileza e a espantosa casa que ele tinha. Porque eu também já disse várias vezes, eu ia completamente preconceituosa entrevistá-lo. Porque ele é-me apresentado como é aquele barbeiro, aquele tipo muito famoso que agora canta a Amália, e eu achei completamente fora de propósito, e a Amália era a nossa Senhora do Fado, não é? E então fui e disse, pronto, não, já sei que não vou gostar, acho incrível e não tenho vontade nenhuma, mas pronto, vou dizer aquilo que eu acho. E o nosso diretor disse, faz o que tu quiseres, mas vais falar com o homem depois. Mas ele também sabia que eu era uma pessoa justa, não era... E realmente eu cheguei lá, vejo uma casa coberta da arte popular, que na altura era considerada uma arte muito menor, e muito, nós somos, continuamos a ser, mas somos muito preconceituosos, éramos muito preconceituosos. Portanto, o António era barbeiro, não podia cantar fado. O António, a não ser que fosse na Grande Noite do Fado, onde fui veiado, de resto. O António, Amália é um ícone, não se toca em Amália. Ele fez uma versão própria, e depois explica e faz todo o sentido. E então, e vejo um homem com um aventalinho e com aquele ar encantador, porque ele tinha de facto um sorriso lindíssimo, a fazer-me entrar, e eu flashei com aquelas paredes pintadas de verde. Era tudo aquilo que o bom gosto diria que era feio, era popularucho, era completamente vidrada, completamente apaixonada, porque era tudo muito bonito e havia um sentido de gosto imenso, e um sentido estético primoroso, que ele aprofundou. Ele estudou-se sempre muito. E depois o almoço, verdadeiro como ele era um esparguete fingido, porque ele disse mesmo na entrevista, porque é fingir que eu cozinhei, porque eu não estrelo nem um ovo. mas fez-se, fotografou-se ao pé da... Essa fotografia também existe, com uma colher de pau a mexer num tacho, e depois chamava-se António Esparguete Fingido, ou não sei o quê, já não sei como é que, qual era o título, e depois foi a galhofa, foi, nós rimos o tempo todo. Porque quando eu olho para a toalha de mesa e vejo que os guardanapinhos e a toalha de mesa eram iguais ao aventalinho, eu tive uma explosão de riso a partir daí, e ele depois, que também já se ria, ele disse, não, é que eu gosto muito de tecidos, e ando sempre à procura de tecidos antigos, as pessoas já os deitam fora, em lojas de província, então mandei fazer esta ventalinha, mandei fazer os... Tudo aquilo era de facto, vou tirar o som, tudo aquilo era de facto muitíssimo...
Mas eu ia começar, ia seguir uma ordem cronológica nisto, ia começar pela vida, pela infância dele, mas a Manuela falou em preconceito. E eu quando olho para a figura do António Variações, ponho António Variações de um lado e do outro lado aquele Portugal finais dos anos 70, início dos anos 80, não é? Acabado de sair da Revolução e daqueles 50 anos horríveis de ditadura.
Sim, de ditadura.
O início da vida tinha acontecido anos antes. Uns anos antes daquela explosão de Variações na música portuguesa. E era uma música pós-revolucionária, ali dominada pela música de intervenção, em que as músicas, as baladas de amor eram consideradas uma coisa, sei lá, burguesa, dito assim.
Exatamente, o Sérgio Godinho
pagou por isso. Sim. A verdade, Manuel, é que ele pronunciou esse preconceito, que preconceito, vamos explicar, preconceito é um conceito que nós temos antes, portanto, vamos já ao encontro de alguma coisa já com uma ideia feita, não é?
Sim.
Esse preconceito estava na cabeça de outros músicos portugueses quando o António Variações apareceu, músicos já conceituados, já consagrados, quando olharam para aquela figura ali vinda do Minho, um barbeiro, como a Manuela disse, havia esse preconceito.
Aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprofundei, é que ele foi sempre tendo uma banda e depois beneficiou de vários fenómenos. Um, a música portuguesa, através do Rui Veloso com o Chico Fininho, provou que era autónoma e que tinha capacidade para se ingrar. Ninguém queria acreditar que o Chico Fininho ia vender aquilo que vendia, porque o Nuno disse aí muito bem, ainda estávamos no pós-revolucionário. E eu lembro-me do Sérgio Godinho ter lançado o Canto Boca, que é um disco extraordinário. Na altura estava muito apaixonado também, e a música e as letras...
Era um disco do Godinho pouco interventivo, não é?
Não era nada interventivo, era com um brilhozinho nos olhos, era um disco de um homem apaixonado, mas com a qualidade imensa que o Sérgio tem até hoje, as músicas, as letras. E foi muito mal tratado na imprensa mais... Os mais jovens, na altura nas quais eu me incluía, ficaram, bandeiraram em arco, aquilo era lindíssimo. Pois os mais caceteiros, era incrível, porque amor é burguês, como não me disse muito bem. O António Variações é fruto desse preconceito. Eu não lhe sei dizer porque ele começa a atuar, em bares, naqueles bares alternativos, bares de travestis, e aquilo toda a gente estava preparada para o que viesse, não é? Porque quem vai a um bar de transformismo, como se diz hoje, e foi a Guida Scarlatti que lhe deu a mão, mas depois também teve noutros, e, no Carlos Ferreira, gostavam do António, pois ele também teve noutros bares, explico no livro, onde fazia apresentações, e aquilo eram coisas extraordinárias, com o toma comprimido, e as pessoas estavam sequiosas de novidade e de ruptura também, também estava tudo um bocado farto, barbas, bigodes e canção é uma arma, estava tudo um bocado a querer cor, porque o país era muito preto e branco, era muito cinzento. Agora, quando ele, Valentino Carvalho dá o ok, vamos avançar, que ele já tinha o contrato há vários anos, e ele muda de orientador e muda de pessoa que vai tomar conta do trabalho dele, percebe que ele tem que ser uma coisa de ruptura e começa a trabalhar com os músicos novos, as pessoas tiveram muito respeito por ele. Ou seja, os grandes músicos, ele não sabia uma palavra, ele não percebia pautas, ele não lia pauta, ele não sabia música. E é verdade que para ele ter conseguido levar as pessoas a fazerem a música que ele queria, a interpretarem a vontade que ele queria, e eu falei com vários músicos e com vários grandes nomes da música portuguesa dessa época, a referência é sempre a mesma, nós tínhamos um respeito imenso por ele. Era extraordinário, era estranhíssimo. Às vezes tinham ataques de riso. Há uma descrição que eu conto na gravação de um livro, de um disco, em que eles têm que se esconder, ninguém consegue desligar, porque não conseguiam, estavam com ataques de riso completamente incontroláveis, mas o respeito era muito, muito, muito. Portanto, ele conquistou os seus pares.
Claro, claro. Mas vamos então começar pelos anos 40. Ano, ele nasceu em 1944, o António depois de Variações, no Minho Profundo. Um Minho Profundo, que eu conheço bem, imagino nos anos 70, nos anos 40, que é uma terra profundamente católica, conservadora, até fechada, não é?
Muito.
Ainda é um bocadinho. A verdade é que o António nunca renegou ou esqueceu as raízes, bem pelo contrário, não? O aventalinho. mas ele transformou-se naquela personagem cromática, não é? Vívida.
Sim.
Universal, que ainda hoje em 2024 olhamos, parece que podia existir hoje, não é? O que eu lhe pergunto é se na sua infância, na infância do António, se a Manuela conseguiu recolher esta informação, já se adivinhava esta sua faceta, esta sua personalidade? E se ele teve sempre o sonho de ser cantor, apesar que se calhar nunca teve a hipótese de estudar música? Foi esse sonho que o levou, por exemplo, a Lisboa? Muito,
criança, não é? Sem dúvida. Ele só tinha... O pai dele tocava cavaquinho. E eles tinham aquelas... Era uma família muito, muito tradicional, claro. Mas era uma família que tinha um lado muito amoroso, muito, muito alegre. O Minho é muito alegre. O Minho é uma explosão de cor, de luz e de alegria. Pronto, o Minho é extraordinário. E ele bebeu isso tudo, não é? E cantavam. E agora, há uma coisa muito engraçada. Ele cantava a Amália. Ele recolhia revistas velhas, revistas antigas, tinha um radiozinho e tinha aquela imagem, a Amália era a deusa dele, era o ícone dele. E muito pequenino, ele ia para um penedo em frente da casa, e eu estive lá, tive esse penedo, e em 2006 ninguém tinha feito este tipo de pesquisa.
Lembro-me a aldeia onde ele nasceu.
Em Fiscal.
Em Amares, sim.
Ele atravessava o caminho, não é, da casa dele para aquele penedo e dizia, não estou para ninguém. E empoleirava-se no alto do penedo, ele era extremamente tímido, e cantava e ouvia-se a quilómetros de distância. Portanto, há aqui uma coisa tão extraordinária, ele é muito tímido, era muito tímido, e ao mesmo tempo era extremamente desassombrado. Aquele penedo foi o primeiro palco dele, e ele dali canta, e as pessoas iam dizer ao pai dele, que linda voz que tem o teu filho. Mas depois as pessoas iam a casa e ele escondia-se atrás da porta. Ele era muito tímido. É tão engraçado, não é?
Esse quase paradoxo, não é?
Um paradoxo.
Nós estamos a falar aqui, estamos a falar com um auditório que é imigrante, que é bilíngue ou trilíngue.
Exato.
E o Variações foi também imigrante. Não em França, acho que nunca teve em França.
Não, o Variações, peço desculpa, a família quase, os irmãos quase todos foram imigrantes mesmo. O Variações começa por ser migrante, ou seja, vem do Minho, vem de Fiscal para Lisboa, como a irmã Lourdes, como o irmão João, e vem para Lisboa trabalhar. E o que uma Variações quer, pronto, e começa a trabalhar e começa a estudar, porque o Variações percebe, o António, o Joaquim Ribeiro na altura, percebe, eu tenho que estudar. Eu tinha a noção muito, muito exata daquilo que era preciso.
E vai para Lisboa a trabalhar com o Marçano com que idade? Vai com 10 anos, não? 10, 11
anos? 10, 11 anos. Moro normalmente ao cuidado de uma família.
Ele terminou a escola primária?
A escola primária, porque aliás já nessa altura a escola primária era obrigatória.
Sim.
E então as crianças todas tinham escolaridade obrigatória. Claro que muitos deles chegavam à escola, já tinham estado a ajudar os pais com o gado, com o campo, portanto já iam para a escola um bocadinho cansados, sem sapatos e por caminhos de neve no inverno e por caminhos de escaldantes no verão, mas no inverno era pior. Pronto, o António faz essa escolaridade, começa a trabalhar numa fabriqueta que o pai, um emprego que o pai lhe arranjou, e ele quer vir para Lisboa, sabe, para se desenvolver aquilo que ele tem. Isso responde à sua pergunta. Ele tinha de vir para uma capital. Era onde tudo acontecia. Ele era músico, ele não tinha a menor das dúvidas.
E foi por isso também que ele foi para Londres, porque, como a Manuela disse, ele tinha um irmão em...
É.
Já imigrante, neste caso em Londres, isso. Era cabeleireiro. O irmão dele, Fernando, se chamava Fernando.
José.
José. Ele estava em Londres, onde era cabeleireiro, Como tantas vezes aconteceu e ainda acontece hoje, o António começou por fazer limpezas em colégios, pronto, em escolas, não gostou nada, não é? Ele, aliás, ele, pelos vistos, ele, acho que não gostou, segundo o que eu li no seu livro, não gostou muito de Londres, não é?
Ele já, pronto, de facto, pode-se dizer imigração, porque ele até foi com uma irmã, Lourdes, que foi, imigraram, mas ele tinha feito um serviço militar obrigatório, portanto, ele teve 4 anos.
Sim, ele teve em Angola, não foi? Não,
teve em Angola, onde escapou sempre dos teatros de guerra, porque o irmão Delfim, isto é uma história que eu acho absolutamente deliciosa, só em Portugal, de facto, era amigo da batota de um major da intendência, e quando ele foi dizer, o meu irmão está cá, e o rapaz vai para aqui, diz o major, é pau, puto, vai para um sítio muito da mal, vamos lá pôr o rapaz num sítio melhor, e pega na bandeirinha, olha, ali não quer guerra, ali não quer guerra, vai para aqui, põe-no no Luanda. E então o António escapou ao Teatro de Guerra.
Essa cunha, essa famosa cunha, se calhar salvou-lhe a vida, não é?
Ah, claro, porque aquilo era mesmo. E mais, e não ficou por aqui, porque um ano ou dois depois, ele é transferido também novamente, não sei se para Nambuangongo, no livro tem, eu não consigo. E outra vez o Delfim vai a correr ter com o amigo major e diz, epá, estão a pôr outra vez um rapaz, não sei o quê. Ele diz, ah, isso não pode ser, que aquilo é muito mau, tem muita guerra. E lá pega naquilo e põe depois noutro sítio.
A questão aquilo não tem muita guerra, é
bom. A guerra dele foi dar catequese aos portinhos, como ele escreveu numa carta para os pais, ir à praia, que aquilo era muito bonito, mas ele foi um tempo muito mal, muito perdido. Ele chega a Lisboa, para onde vem, da tropa, vai a fiscal ver a família, e com a mãe agradecer à Santinha, que quem a mãe o encomendou, enquanto, e ao São Bento da Porta Aberta, e tudo isso, e tudo é tão bonito. E depois tira bilhete e vai para Londres. Por causa da música, ou seja, ele tinha que trabalhar, ele não tinha um pai rico ali a bancar-lhe, estaria...
Mas essa experiência em Londres, como é que é? Acrescentou-lhe algo do ponto de vista artístico?
Não, por isso é que ele não gostou.
Não acrescentou ele não nada?
Não, ele não se importou de lavar pratos e de limpar o chão, isso ele não se importava. O que ele achou que não estava ali a fazer nada é que aquela época já tinha passado, é que o eixo musical... que começa por ser em Inglaterra, em Londres, e americano, aquilo lá uma grande revolução, de repente migrou para os Estados Unidos. E então, qual é o país da Europa onde, de facto, a música é mais forte, onde o movimento é mais avançado? O país mais avançado nesse aspecto, em modas e modos e tudo isso, é a Holanda. E então, eles estão uns tempos em Londres, viu uns momentos, depois diz até à irmã, olha filha, isto para ti pode ser muito bem, mas para mim... não me interessa nada, ajudava o irmão nos fins de semana na barbearia, mas assim varria, limpava, perguntava para que é que esta escova, para que é que esta tesoura, não, o irmão não sonhava que ele já queria ser cabeleireiro, que é um passaporte, não é? Quem está à música, moda, é preciso ganhar dinheiro, é preciso sustentar, que seja uma coisa que me acrescente e que não que me diminua, pronto. E depois resolveu, foi para Amsterdão, e aí ele de facto... aí emerge e consolida-se já não o embrião, mas a semente, a grande semente do que virá a ser o nosso António Variações.
Porque... E é isso. E qual foi o papel da televisão? Hoje já ninguém quase, já pouca gente liga à televisão, não é?
Claro, a televisão não está muito, não é? Sim.
Mas a televisão na altura era todo um universo. E havia um programa que era do Júlio Isidro, o Passeio dos Alegres, não é? Não?
Era um programa de família, sim, era uma instituição, exatamente.
Sim, por lá passou o Dr. Rui Veloso, ou por lá passou o Rui Veloso.
Todos, era a consagração.
O Variações era a consagração. E o Variações apareceu pela primeira vez lá, e aliás, exatamente. A última aparição dele, já doente, também foi num programa do Júlio Isidro, não sei se o mesmo programa...
Pois, foi também já não me lembro. Pronto, agora não tenho
isso. Lá está o Júlio Isidro, que é este fazedor de estrelas também, naquela altura.
Ah,
estrela,
sim.
Era uma coisa inacreditável.
Ele é que foi o verdadeiro chuva de estrelas. Ele é que foi o verdadeiro chuva de estrelas.
Entendi.
O Júlio Isidro. O Júlio Isidro estava...
O Júlio Isidro na carreira do Variações, calculo que tenha tido um peso extraordinário.
Eu acho que foi determinante. Não, eu acho que foi determinante porquê? Ainda hoje, apesar de quase ninguém já ver, muito pouca gente vê televisão, pronto, a televisão também não se soube reinventar ainda, e vai sempre buscar as mesmas coisas, os mesmos formatos, mas naquela altura eram formatos novos, eram coisas diferentes, e o Júlio estava sempre à procura de qualquer coisa diferente, que presta atenção e que seja suficientemente interessante para não ser um, não era uma palhaçada, era credível. António Variações era credível. Pronto. Mas era uma coisa. Mas era uma coisa muito fora, muito, as pessoas viam, olha aquele maluco, olha aquele, pronto. Mas era credível, ele sustentava-se a si próprio. E o Júlio Isidro, salvo erro, foi a, há várias versões, umas que a Maria Elisa que lhe terá falado, eu acho que foi tudo ao mesmo tempo que o António semeou por todo lado. E um dia dá uma cassete ao Júlio Isidro, ou diz ao, o Júlio Isidro foi cortar o cabelo no salão dele, que era um salão já com bastante fama, ele passou por vários, e ele disse, ele sabe uma coisa, eu também canto. E o Júlio disse, ah, sim, gostava de ver. E ele foi levar uma cassete, e apareceu-lhe no restaurante onde o Júlio Isidro estava, de cajado, e de exato. Exato, e entregou-lhe. Entregou-lhe
eu na vida privada vestia-se da mesma maneira que se vestia no palco, não é?
Ah, sim, sim, sim. Sim. Sim, quer dizer, não tão exuberante porque o palco, ele tinha a noção do espetáculo, mas ele não tinha problema nenhum em aquilo que ele vestia era identitário. Claro. E então o Júlio Isidro leva aquele programa, qual é a diferença? Há um antes e há um depois. A partir do momento em que a pessoa vai à televisão, a pessoa tem um cartão de cidadania artística. Ah, a televisão já o reconhece. Então, quem anda a dizer, olha o maluco, olha o demente, como ele põe nas próprias letras, na própria letra da música, começa a ser, não, não, é o artista que vai à televisão, é o artista que tem milhões de visualizações na televisão. O Júlio Isidro levou lá, o Júlio Isidro não é qualquer pessoa. Portanto, aí é determinante, para mim é completamente determinante, porque começa, e aliás ele começa depois a gravar os seus discos depois deste programa, embora, pronto, pois é, o processo é mais elaborado, mas é absolutamente determinante. Tem uma cidadania.
Claro, claro. E em 84 ele lança o seu segundo álbum, que é o Dar e Receber, magnífico,
Exato.
E morre de uma broncopneumonia. Foi disso que ele morreu.
Exato.
O António, ao que parece, foi a primeira figura pública portuguesa a morrer vítima do novo vírus, não é? O VIH.
Sim.
O VIH, se calhar estou a dizer isso em inglês, o HIV, não é? Em português.
HIV, não importa.
Em inglês é quem. Estamos a misturar as línguas. Em português é VIH, não é? Vírus da imunodeficiência humana.
Ok.
Como é que a família viveu esse trauma? A família teve dificuldades em. Escondeu a verdadeira causa da morte? Não? Como é que foi?
Quando eu entrevistei, eu tive a sorte ainda de entrevistar quase todos os irmãos, inclusivamente um que estava na América e daí para cá já, muitos já morreram, inclusivamente a grande presença junto dele, que é a irmã Lourdes. Nenhum deles aceitava que fosse SIDA, nenhum. O irmão doutor Jaime, explicou-me, deu uma entrevista, tenho isso gravado, disse não é, ele morreu disto e daquilo, e o médico dele foi o mesmo médico do Salazar, e esteve, eu conto isso no livro, esteve aqui e ali, internado, e não é, morreu no certificado de óbito, tem não sei quantos, bronquite, pá. E eu disse-lhe, mas ouça, ninguém morre de SIDA, a SIDA é uma síndrome. Pessoa morre de doenças associadas. Sim, mas isso é uma calúnia, pronto. E eu percebi que aquilo era extremamente doloroso para eles, portanto não ia tocar a família e não ia, e no livro eu deixo as várias questões.
Toda a conotação do
é horrível, do SIDA, horrível.
Não, como homossexual e tal.
Aquilo já tinha começado a perder aquela conotação de olho ao maluco, olho ao demente, porque é um artista reconhecido, adorado, a própria Amália acabou por se render a ele e gostava muito dele. E era reconhecido, quer dizer, era um homem que tinha uma carreira à frente brilhante. Portanto, começa a haver essa colheita de louros, porque não era fácil ter um irmão assim, não é? Num país tão retrógrado, isto agora nunca devemos pôr as coisas no plano pessoal. Mas eu nos anos 80 lembro-me de ser veiada por usar chapéu. Uma coisa que hoje em dia, e por miúdas, ali morava ali perto do Príncipe Real e eu usava chapéus, porque gosto de chapéus e o sol e não sei o quê, e lembro-me uma vez num carro, olha não sei o quê, pronto. Agora estamos nos anos 80 e tal, e eu não era propriamente, a coisa não era tão exótica. E as pessoas eram extremamente preconceituosas, exatamente, portanto vejo o que é para a família ter lidado com isto. E depois não tinham, quer dizer, depois o António tinha muitas vidas, o António era um sistema de vasos não comunicantes. Os amigos não conheciam a família não conhece os amigos, tirando um ou outro.
Essa vertente,
era a defesa dele. Não tinham nada a ver uns com os outros. O António nunca renegou as suas raízes, ao contrário de muita gente que depois faz de conta que foi isto e que foi aquilo e que não sei o quê. O António era do Minho, era um caponês, nasceu no Minho, era barbeiro, nem sequer queria ser chamado cabeleireiro. O António não tinha qualquer espécie de sentimento tão português, de inferioridadezinha, de querer parecer, não tinha nada disso, ele era maior que isso tudo. Portanto, ele tinha muito orgulho nas suas raízes. Claro, sabia como é que era, não é? Ele deixou de ir à missa, ele não era religioso, e ele acompanhava a mãe, mas ele dizia, mãe, não quero estar num sítio onde as pessoas, em vez de estarem a olhar para a igreja, para o padre, estão todos voltados para trás, olhar para mim, não tenho paciência para isso, mãe. E a mãe até lhe chegou a chamar, até lhe chegou, a senhora é uma beata, aquela mãe, a senhora é uma beata, mas... Claro que lidaram mal e depois veio a SIDA e depois a maledicência, sabe, esta coisa também um bocado, nós temos coisas maravilhosas, mas no pior somos muito medíocres, e era aquela coisa, pois agora é bem feita, agora é que é, tão engraçados, quiseram esta liberdade e agora considerado um castigo de Deus e foi bastante maltratado. Foi muito difícil. Como o António se recusa a morrer, a morte não existe, de facto, ele tem uma vida depois da morte, vendo a mesma, tá? É um homem extraordinário, eu penso que essas pazes, sobretudo com as novas gerações, que eu já não conheço, os sobrinhos e tudo, estará feita, e estará tranquilo, até porque hoje em dia não há problema nenhum, mal seria, as pessoas terem, assumirem identidades de género não pautada por este sistema, é um ao outro, e assumirem, de facto, a sua identidade. E isso o António foi também. Assumiram. Mas o António não fazia ao lado.
Muito obrigado, já ultrapassamos largamente o nosso tempo. Muito. Obrigado mais uma vez, Manuela, foi sempre muito interessante conversar contigo. Bem, e quem nos ouve, não se esqueça, António Variações, entre Braga e Nova Iorque, esta enorme biografia da autoria da Manuela Gonzaga, foi publicada pela Bertrand Editora, a sua reedição, porque a primeira reedição é de 2006, esta é uma reedição acrescentada e revista. Bem, não se esqueça, esta biografia pode ser comprada nas livrarias Luz ou Brasileiras de França, e claro, na internet, e se preferir este livro, pode ser requisitado também na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado, e não se esqueça, ler é o melhor remédio. Obrigado, Manuela.
Muito obrigada, Nuno. Um prazer sempre estar aqui.
Foi o Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia. Ouça o podcast em radioalfa.net.